Ju, eu desisto. Tu viu o tamanho do outro cara?
Ai, calma, Guaxa. A luta livre é toda ensaiada. É tipo teatro.
Teatro?
É, Guaxa. Pode ficar tranquilo. Vai lá, vai.
Teatro?
Isso. Tranquilo.
Eu vou interpretar um lutador. Tá, ok.
Uhum.
É, me deseja sorte, então.
É, isso aí. Vai lá, Guaxa. Quebra a perna.
Quebrar aqui? Que? Pera! Ah!
Guaxa, tá chegando gente. Depois... Guaxa?
Mistangas Podcast. Errar é humanas.
Eu sou a Jujuba.
Eu sou Mazavoshin.
Não somos parentes. E diretamente dos bastidores do de um teatro qualquer, sei lá, um teatro bonito, por que não? Estamos aqui hoje para falar sobre teatro, gente. É isso, porque hoje, se tudo deu certo, e a gente sempre espera que dê, né? Às vezes não dá, mas a gente espera que dê. Hoje, 27 de março, olha aí, é o Dia Mundial do Teatro. Olha só que bonito! E para isso, nós convidamos o Fernando Mafia. Olha, não vou errar o seu sobrenome.
Que bom!
E aí, Fernando, tudo bem?
Tudo bem, Ju, tudo bem, Guaxa? Tudo certinho, e vocês aí?
Tudo tranquilo. A gente gosta de trazer especialista, né? Você sabe que é assim, né, Guaxa? O negócio aqui é...
Isso.
É especialista. Então a gente falou assim, vamos trazer alguém que gosta de teatro, que foi fazer um curso, né, de teatro, e que tem uma história interessante aí, que aparentemente foi fazer um curso de teatro e começou uma pandemia. Foi mais ou menos isso. Eu acho que foi. A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas antes da gente entrar nisso, Fernando, me conta como é que as pessoas encontram você nas redes sociais.
Fernando.mafia. M-A-F-F-I-A. Tem no Instagram.
É isso. Olha aí. Só no Instagram.
E
também...
Eu acho que é isso.
Eu acho que é isso.
Eu preciso depois confirmar, mas acho que é
quem
isso.
Usa qualquer outra coisa,
é underline. Mas é Fernando Mafia. Se vocês baterem Fernando Mafia, vocês vão achar com dois Fs. Vocês vão me achar.
É isso. Bom, se você quiser falar comigo ou com o Guaxa, arroba Jujubavi, arroba Marcelo Guaxinim, tanto no Instagram também, né? A gente tá lá no Instagram e no X/Twitter. Eu não gosto de X, desculpa, X não dá pra mim. No Twitter, a gente tá lá no Twitter e... Não sei, a gente tá... Você tá, Guaxa? Você tá no Twitter?
Eu tô.
Então, de vez em quando eu tô lá também, gente. Então manda mensagem.
Mais que no Instagram, inclusive.
Olha aí. É, ultimamente eu tô mais no Instagram, porque eu gosto de ver uns vídeos engraçados, assim. Eu fico vendo... Gente, vou contar pra vocês qual é a minha nova vibe. Eu fico vendo spa de cachorro no Instagram. É isso que eu tô vendo ultimamente. Mas, enfim. Depois, quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu compartilho o link do spa de cachorro que eu tô vendo de uma... Ah, como é que chama? Shiba. Uma shibinha na China, muito fofinha.
E, se você quiser apoiar este projeto, PicPay morreu. Padrim, como a gente falou no episódio passado, também não existe mais.
Não existe.
A partir de abril, ele para de existir. Então, peço pra vocês o seguinte. Vai no apoia.se/... Micangas Podcast e assina. Lá, o bom está de um lugar só, pode ver, tá em 120 ali, ó.
É, então.
O Miçangas, a gente precisa de no mínimo, assim, apertando um pouco do nosso lado, 300. Estar ouvindo um dos últimos Miçangas lançados no feed. Então, vai lá, antes que acabe.
Isso. Então, assim, eu prometi, né, eu acho que a gente até comentou, de tentar fazer um Pix, ainda não rolou. Mas a gente vai tentar.
É. Não contem com isso.
É, a gente tá tentando fazer, mas a gente quer fazer pelo Deviante, bonitinho, né? Então, enquanto isso, gente, tentem lá pelo Apoia-se, ajudem a gente, vamos fazer, não deixe o Miçangas morrer, não deixe o Miçangas acabar.
Não deixe o Miçangas...
O mundo é feito de Miçangas.
É isso, o mundo é feito de Miçangas, de arte, pra gente, sei lá. Pra gente o quê, Guaxa?
Vamos falar de coisa boa, Ju. Vamos falar de coisa boa.
Vamos falar de coisa boa. O quê? Que não é TechPix, imagino.
Um nosso querido Fernando, como especialista, eu queria fazer uma pergunta aleatório antes de a gente entrar no tema.
Pois não.
Dos filmes indicados ao Oscar, qual daria um bom peça-teatro?
Filmes indicados ao Oscar? Pode falar que desse último Oscar eu só assisti Oppenheimer. Mas eu acho que daria. Eu acho que o teatro ele é aberto a tudo. A gente adaptando ele, as histórias, cabe tudo, teatro, cabe tudo. Eu assim, não, mentira, assisti Barbie.
É, né?
Barbie também assisti. Barbie daria um bom musical. Bom.
Barbie é maravilhoso.
Barbie daria um bom musical.
E eu veria Barbie no cinema de novo. Veria Barbie. Só pelo musical do Ken.
Mas o Oppenheimer também
daria. Veria Barbie no teatro também.
Daria. Teatro é uma... O teatro é extremamente livre, né? A gente brinca que com o teatro a gente precisa de duas coisas. Público e um ator. Cenário, a gente põe uma cadeira, a gente... Tem as convenções do teatro e aquela cadeira pode virar bomba atômica. Então, são convenções que a gente usa no teatro, que o público compra a ideia e vamos embora, entendeu?
Uhum. É isso, cara, é isso. Eu lembro que... Eu não sei se eu já comentei isso, mas talvez já. Eu fiz uma peça... Olha só, eu lembrei disso, né? Eu falei que eu não tinha nada pra dizer, mas eu já fiz uma peça de teatro, olha só, produzindo, né? Pra Disney. E que foi um musical Aida, da Broadway. Só que era um off-Broadway, né? Era um musical, assim, mais pobrinho da Broadway. E... Tanto que eles contrataram, na época eu tinha um estúdio de design, a gente produzia coisas 3D, e a gente fez todos os cenários da peça projetados em 3D num telão, e não tinha cenário, não tinha nada, assim, era bem minimalista. Então, no máximo tinha uma mesinha, uma cadeirinha, sabe, uma coisinha, só um elemento de cenário, mas o resto era tudo projetado num telão, assim, porque a história se passava no Egito, né? Eu não sei se vocês já ouviram a Aida bom, acho que é do Verdi, Giuseppe Verdi, alguma coisa assim, só que é um dramalhão horroroso. E aí a Disney foi lá e fez um musical fofinho, bonitinho, e ficou legal, assim, ficou da hora. Mas era um rolê bem, bem com baixo orçamento, mas ficou legal, ficou divertido. Inclusive era com o cara do Bros, o Hip Bros, mas era um cara do Bros que era o protagonista.
Você sabe que no teatro brasileiro, hoje em dia, né, na nossa realidade, usar o cenário como projeção é uma coisa cada vez mais comum.
Olha só.
Primeiro questão de custo, né?
Uhum.
Cenário, você mandar fazer um cenógrafo na cara e tal. Uhum. Mas o que mais pega hoje em dia é que a gente não tem mais aquelas temporadas enormes que existiam. Não sei se vocês lembram, nos anos 80, 90, peça em cartaz de terça a domingo. Isso.
Sim.
Muito raro, cada vez mais raro.
Sim.
No máximo, assim, as temporadas hoje elas pegam um mês. E ao mesmo tempo, o teatro tem duas, três peças ao mesmo tempo. Então, questão de logística, as companhias não têm mais grandes espaços para guardar, né?
Uhum.
Então, a praticidade, tem que montar, desmontar. Então, a projeção está sendo cada vez mais usada. E os cenários cada vez mais minimalistas, entendeu?
Tá vendo.
Uma cadeira, um sofá, porque às vezes fica um final de semana, uma, duas sessões e pum, parte para outra cidade, parte para o teatro ou parte para aguardar uma oportunidade. Agora, lógico, as grandes produções não, aí elas têm os cenários maiores e tal, mas são cada vez mais caras, né?
Sim.
Porque a arte no Brasil, né, infelizmente, ela não é valorizada, ainda não, a gente não consegue ver como uma necessidade essencial, né?
Essa peça que eu fiz, eu lembro que agora, eu não sei como é que tá, né, mas na época era muito novidade, assim, era 2009, 2008, assim, então era um negócio meio uau, como assim, vocês vão projetar um rolê, a gente ainda pôs um tule e projetou umas fumaças que iam tomando forma, então era um negócio muito, muito legal, assim, eu lembro que foi meio uau, já tinha nos Estados Unidos, né, tanto que a gente trouxe, a gente replicou aqui, mas era uma coisa nova. E hoje, realmente, você falando, faz todo sentido, né? A gente mudar um pouco isso pra conter esses custos e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês, qual foi a primeira peça que vocês foram ver no teatro? Ou qual a peça vocês mais gostaram de ver? O que que marcou vocês, assim? Me contem aí, qual a experiência de vocês com o teatro?
Eu fui muito teatro
infantil, né, na época da escola. Uhum. Eu, inclusive, fiz... Eu era muito tímido. Eu fiz uma oficina de teatro.
Olha só!
Na sétima série, mais ou menos. E me ajudou muito a perder a timidez e tal, a falar melhor em público. Eu sempre brinco, quando eu vou dar aula, existe o Marcelo, do Mundo Real, e existe o Guaxa, quando eu vou dar aula, quando eu vou fazer um podcast.
Uhum.
E eu sou muito tímido, assim, se pego de surpresa.
É verdade.
Mas se eu tenho preparação, assim, se eu entro num lugar já pronto, eu me solto muito mais, sabe?
Uhum. Pô, que legal, Guaxa. Eu não sabia que você tinha feito isso quando você era bem novinho.
Novinho.
Olha só.
Sei lá, sexta, sétima série.
Ah, pô, muito bom. E você, Mafia, me conta.
Ah, e a minha história com teatro? Eu ia no teatro quando eu ia na escola. A gente tinha excursãozinha, eu vi peças infantis. Mas depois, quando eu entrei na adolescência, ou mesmo na juventude, eu já começava a frequentar teatro, mas como espectador, né? Então, em várias peças. Era um costume de eu assistir peças mesmo. Eu lembro que assisti 12 Homens, não sei o que, eu assisti My Fair Lady, que é um musical conhecido, e várias peças lá do Fagundes, enfim. Mas assim, a minha história com teatro, eu nunca imaginei fazer teatro. Nunca. Até pra mim era uma coisa de, nossa, teatro legal, vou assistir e tal, bacana.
Uhum.
Mas eu sou formado em jornalismo e sempre fui muito apaixonado por rádio, né? Até nasci no dia do rádio, sempre isso.
Olha só, muito bom.
Minha casa, a gente sempre ouvia o rádio. E da onde que vai chegar o rádio? Pro teatro. Fui fazer um curso no Senac de locução.
Uhum.
E no Senac, no curso de locução, tem a locução comercial também. E na locução comercial a gente tem uma pequena disciplina que chama atuação, teatro, desenvolvimento. E uma professora atriz e fonoaudióloga.
Uhum.
E aí, nas aulas, tá, a gente fazendo os exercícios, bababá, e ela chegou e falou assim, ah, Fer, tá abrindo uma oficina aqui de teatro, oficina, né? Por que você não faz? Aí eu pensei, por que não fazer, né? Ah, tá bom. Ah, vem aqui. Fiz lá durante um mês. Gostei, foi uma bacana. Foi, acho que a primeira vez que eu fiz uma peça, uns exercícios. A gente apresentou uma pecinha muito simples no final. E aí eu terminei, ela virou pra mim e falou, tá, agora você vai fazer o curso profissionalizante de teatro. Eu falei, eu? É, ela falou, vai fazer o curso profissionalizante de teatro. Eu falei, tá bom, vou fazer o curso profissionalizante de teatro. E aí, matriculei e tal, esperando, ansiosamente. Mas eu falava, o que que acontece em 2020? Vem a pandemia.
Olha.
E aí parou tudo, fechou tudo. E a gente não teve nada. E aí ficou quase um ano de 20 todo fechado. No final de 20, eles precisavam dar um fim no teatro, no discurso. Falaram, vamos começar a fazer online. E aí foi uma experiência, assim, que para as professoras... Dos alunos, uma coisa que não existia, né? Não tinha como.
Uhum.
Né? E aí o palco virou aqui meu quarto, e a gente fazia exercícios de teatro, de jogos aqui no quarto, fazia as improvisações, e foi bacana. Tinha as aulas teóricas e tal. Nessa volta, a gente começa a reabrir a pandemia, dividir a turma em duas menores, com máscara, com isolamento e tal, e começamos a fazer os exercícios e as peças, as montagens. Nesse meio tempo, essa professora me indicou uma diretora de uma peça dela e ela falou, ah, Fernando, você trabalha com internet, com essas coisas de divulgação, com tráfego pago, dá uma força na peça dela. E eu dei uma força, comecei a entrar em contato com essa diretora. Na pandemia resolvemos fazer um projeto de um canal no YouTube, fizemos, e aí ela me convidou para trabalhar na companhia dela, não como ator, mas como tudo, né, como faz tudo de teatro. E aí eu comecei a fazer assistente de produção. Sabe? Aí aquela história do que todo ator, todo mundo que trabalha em teatro vai falar pra vocês. Não existe a pessoa mais, eu sou apenas ator, eu sou apenas diretor. Quem entra no mundo do bastidor do teatro, ele vai ser tudo. Vai ser desde carregador até diretor, ator, locutor, sonoplasta, é o faz tudo. Esse é o mundo do teatro, a gente faz tudo. Motorista, vai comprar bala, vai comprar refrigerante, vai fazer maquiagem, faz tudo. É assim que funciona o teatro. E aí foi entrando. Ela me convidou para fazer parte dessa companhia, que ela chama Borbolina. Ela tem peças infantis, peças adultas. E aí eu entrei no teatro, acabei entrando no teatro. Hoje é minha segunda profissão.
Que legal.
Então, todo final de semana, praticamente, eu tô trabalhando em alguma coisa, alguma produção que a gente tá fazendo. E acabei entrando. Aí eu terminei meu curso de teatro, me formei, fiz a última peça, que era do Brett, a Ópera dos Seis Itens. Nunca imaginei fazer teatro. Gente, eu falava, gente, como é que esse povo decora? Perguntem pra mim, como é que esse povo decora?
Pois é, não. Faça pra mim, impossível. Como é que esse povo decora?
Eu perguntei pra você, professor, como é que decora? Sabe qual é a resposta das duas professoras? Não sei, se vira. Assim, cada um tem um jeito.
Ah, que assim, gracinha.
E uma coisa que eu sempre falei, e uma coisa que eu sempre ficava pensando, quando tiver na montagem final, que é uma montagem grande, tá? Essa peça, a Ópera dos Três Itens, é muito famosa, do Bertolt Brecht. E ela é longa, nossa, deve ter falas gigantescas. A gente tinha feito exercícios antes, né? Mas eram coisas muito curtas, muito pontuais, assim, 10, 15 minutos, 5 minutos. Como é que se decora? Decorando. Cada um pega um texto, vai lá para um canto, vai decorando, vai pegando um jeito, vai fazendo truques, vai experimentando uma coisa. Só que à medida que você vai treinando, chega um momento no teu cérebro que ele liga. E você decora. Uma hora, gente. Assim, tá? Cada um tem um jeito. E aí foi indo. Fizemos a montagem final. Dei um mico assim, fora de série, na minha primeira peça, que deu um branco. A última fala final do personagem. Todo mundo olhando, o auditório lotado, 300 pessoas, 10h30 da noite, depois de um dia inteiro trabalhando. Quando chega lá, eu cansado de repetir essa fala, repetir a vida inteira, meses, chega no momento, o que acontece? Deu um branco. Aquele famoso branco. E aí a peça terminou e tal. Eu falei, ai meu Deus, eu não quero nunca mais voltar nesse lugar. E aí a professora falou assim: não, isso aí é coisa que acontece com todo mundo. Os maiores atores. E aí chegou um colega meu e falou: ah, eu vou fazer, vou pegar essa fala que você não soube. Eu falei: não. Se eu não fizer, eu nunca mais vou fazer essa fala. Nunca mais. Então daqui que eu vou fazer essa. Decorei. Chegou no final, foi lá e fiz. Pronto. Aí depois a gente fez uma pequena temporada de uma 5, aí fui tudo correndo. E é isso. Hoje eu tô no mundo do teatro. Eu trabalho mais como nos bastidores, mas estou aqui no teatro, trabalhando como assistente de produção, operando luz, operando som, fazendo, como a gente fala, um pouco de tudo.
Ah, que massa, né? Eu não consigo lembrar muito das minhas primeiras experiências. Eu acho que é bem como vocês falaram, né? Assim, tanto de peças infantis que a gente vai, né? Assim, eu não consigo lembrar qual foi a primeira que marcou, ou enfim, o que aconteceu. Eu lembro de pecinhas de escola, né? Que você faz, aí, enfim, normal. Mas eu lembro que quando eu tava na, sei lá, cara, eu tava no fundamental e a gente foi assistir uma peça, eu morava em Barueri ainda, que eu lembro que foi no Teatro de Barueri, isso me marcou muito. A gente foi assistir alguma peça, tipo, voltada para a educação sexual, sei lá, era alguma coisa assim. E aí tinha uma cena, imagina você colocar a escola inteira, o ensino fundamental, tipo, literalmente a quinta série inteira no teatro, e era uma peça com muita coisa, assim, veja bem, eu não lembro absolutamente nada da peça, mas tinha toda uma questão de conscientização e tudo mais, e a menina que namorava com o menino, e até a primeira vez, sei lá, não lembro qual era o tema. Mas tinha uma hora que acontecia alguma coisa, e a criançada ficou alucinada, assim, todo mundo começou a gritar, eu não lembro que raio que ia acontecer na peça. Mas a única coisa que eu lembro, pra você ver como marcou, foi que o ator ficou muito bravo, porque todo mundo tava gritando, os adolescentes, os jovens, todos gritando. O cara parou a peça, olhou pra frente e falou: ah não, gente, assim não dá, pô, assim não dá pra fazer minha peça, que não sei o quê, e começou a surtar, e aí todos os alunos, né, tipo aquele mó chá de climão, assim, foi ficando todo mundo meio quieto, meio sem graça. Aí, tipo, para a cena toda, os outros atores meio olhando pra ele, assim, não sabia o que fazer. Eu lembro que eu falei, gente, o negócio pode mudar tudo, é ao vivo mesmo, né? Porque até então eu só tinha visto, sei lá, na nossa época, a gente via Sai de Baixo. Vocês lembram do Sai de Baixo?
Lembro.
Que era um programa de TV, né? E vira e mexe tinha um. Eles começavam a rir no meio do negócio, às vezes eles saíam um pouco do personagem, faziam umas piadas, umas improvisações, né? Enfim. Mas eu nunca tinha visto acontecer assim na minha cara. E eu falava assim: meu Deus, o ator ficou bravo mesmo. Tipo, eu não sei o que aconteceu. E aí depois eu lembro que na hora os professores, tipo, cada professor tava com uma fileira, né, uma turma, não lembro, rolou mó climão, todos os alunos ficaram super quietos e tal, super mal. E depois eu lembro que a diretora, eu achei super bacana, assim, porque a diretora foi na sala, né, um por um, depois que a gente voltou pra escola e tal, no dia seguinte, e ela falou assim, gente, vocês estavam curtindo a peça, vocês estavam super empolgados, vocês não estavam errados, acho que o cara foi muito emocionado de parar a peça e é isso aí, sabe? Vocês estavam. A gente tava muito dentro da história, assim. Eu acho que ficou todo mundo alucinado e o cara podia muito ter continuado. Não sei a opinião de vocês. Me conta aí. Guaxa primeiro que é leigo e depois a gente vai pro especialista. O que você acha disso?
Ele esqueceu a fala e decidiu brigar com o público.
Pode ser. Ele começou a surtar com uma galera de 10 anos, 12 anos, sei lá, gente. Eu não sei quantos anos você tem na quinta série, mas é isso. O que você acha, Fernando?
No teatro profissional, isso não existe. Assim, a primeira coisa, uma das primeiras lições que a gente tem no teatro é: aconteça o que aconteça, continue. E se precisar falar, você pode até, por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu há mais de um ano e meio com um dos nossos atores da nossa companhia. Literalmente, ele estava fazendo a peça, ele foi lá para trás. Quando ele teria que voltar em cena, dar coxia, ele não volta. E aí a gente, o que acontece? Quando vai ver, ele desmaiou.
Meu Deus!
Ele tinha acabado, tinha feito uma cirurgia. É, o que acontece? Não dá pra continuar a peça. Então veio a outra atriz e falou, gente, aconteceu um problema de saúde, vocês me desculpem, daqui a pouquinho a gente volta. Fechou a cortina.
Sim.
Continuou, ficou aguardando, tal, e ele voltou e se recuperou. Ontem mesmo, eu vou contar uma dois últimos finais de semana, eu fiz trabalhando na iluminação do musical Grease, lá no clube Hebraica aqui em São Paulo. E é um musical muito bacana, tal.
Ah, musical é muito legal, né, cara? Esperadas. Musical é demais.
Entra num momento que entra o carro, né, que é o slide, entra um carro em cena.
Uhum.
Só que ele é carregado por um carrinho, ele entra, tem uma número musical todo. E na hora de voltar, ficou.
Meu Deus.
Ninguém fazia tirar o carro. O que se faz? Não para. Você dá aquela disfarçada. Aí fechou a cortina. O diretor falou: por problemas técnicos, desculpem. Você aguarda um minutinho. Quando voltou, o pessoal empurrou o carro. Já a plateia. Vibrou, porque percebeu, né? E foi embora. Então, ontem caiu o armário. Um armário de escola que tá armado ali. É em cima da moça. Continuou, tocou, foi indo. É coisas que acontecem, sabe? Já teve um blackout, já tipo de acabar a luz no meio do espetáculo, a gente não sabia o que fazer. Mas assim, toca. Agora, o ator parar e brigar com a plateia.
Assim, nossa, gente. Foi muito absurdo. Marcante pra minha infância, assim. Eu fiquei com medo um tempo de ir no teatro e tomar bronca do ator, assim. Mas não sei por que ele ficou tão bravo. Eu não lembro também, não sei o que aconteceu. Mas a teoria do Guaxa é boa. O cara esqueceu a fala e quis...
Então pode ser. Além. Pode ser, assistir o saco, né? Viu que o cachê não tava bom, foi embora. Alguma coisa assim. Eu já fiz uma vez peça, a gente já fez pra Céu. Céu, pra quem não é de São Paulo, são, vamos dizer assim, como se fosse super escolas. Que era um centro educacional unificado. Então tem teatro, piscina, quadras. São coisas enormes, né? E a gente foi em teatro, e bem periferia aqui de São Paulo. E assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi fazer essa turnê no Céus. Porque, por mais que a gente... sou de classe média. Eu acredito que a maioria do pessoal que tá ouvindo é classe média e tal. Por mais que a gente olhe na televisão, veja na rua, às vezes a pessoa... Quando você vai nesses lugares, você vê a realidade, você percebe como nós somos privilegiados. Porque aqui em São Paulo, o Céus, vocês imaginam assim, a periferia. Bem pobre e tal. Enfim, mas num desses Céus que a gente foi, o som não funcionou direito, é a quinta série juntou com a sétima série. E aí o microfone não tava, o teatro era muito grande, e aí foi um caos. Aí a gente daqui da técnica, a gente não conseguia ouvir o pessoal falando, e aí eles não ouviam mais o ator. E aí foi. Mas assim, a peça rolou até o fim, entendeu?
Olha só.
Tem essa de parar. Vai embora, vai tocando, tenta disfarçar. Também depende, Ju, muito da peça. Tem algumas peças que a gente chama, que existe a quarta parede,
Sim.
Você de quarta parede é.
Não, com certeza.
Vocês já ouviram, né? É. Então, quando tem peça que quebra a quarta parede, quer dizer, que o ator conversa com o público, interage, isso é muito mais fácil de você controlar. Agora, tem peças, por exemplo, uma das peças que a gente faz é a Menina Cerejeira, que é um infantil, que é baseado na história de um filósofo japonês chamado Daisaku Ueda, que conta a história do menino órfão logo depois das bombas, a bomba atômica de Hiroshima. Né?
Nossa.
E essa peça, ela é muito. Ela não quebra a quarta parede. Ela é muito certinha, ritmada.
Uhum.
Movimentação de atores, tudo. Qualquer coisa que acontece fora chama muita atenção.
Uhum.
Tá? Essa já não dá pra quebrar a parede. Agora, quando é mais improviso, aí vai embora, brinca com a plateia.
Sim.
E assim, o bacana do teatro é assim: você faz um espetáculo às 16h no mesmo teatro, aí você vai fazer uma segunda sessão às 20h. As plateias são completamente diferentes.
Uhum.
Cada público reage de um jeito. Às vezes ele não ri da piada, o outro ri. Os atores também, por mais que você repita várias vezes, nunca vai ser igual. Às vezes é melhor, às vezes é pior. Às vezes é normalmente é diferente.
Uhum.
Essa é a magia do teatro, sabe?
Sim. Isso é muito legal.
A surpresa que você falou do ao vivo, a surpresa do ao vivo é tanto para o ator, tanto para a equipe técnica, como para a plateia. Às vezes você vai repetir, assistir a mesma peça, ela vai ser completamente diferente. Ela vai ter coisas diferentes ali, que essa é o tchan do teatro.
Uhum, sim, total.
Eu gosto muito desse exato, dessa quebra. Eu vejo muito teatro de improviso, né? Do especial, os barbixas, né? O improvável.
Os barbixas.
E, porra, assim, é um tipo de teatro que eu queria muito, assim, ter tempo, dinheiro... Pra ir pra São Paulo fazer um curso do Márcio Balas, fazer um do Pimenta. Porra, assim, eu amo muito, muito, muito esse tipo de teatro, né?
Eu gosto dessa coisa do improviso. Eu gosto dos dois, acho que são dois extremos, né? Um é o improviso, que é essa coisa de, meu, tudo pode acontecer, né? Você tira na plateia, você tira na hora, você vai criando no momento que a coisa acontece ali, o público escreve a frase e você tira, né? Tem toda essa coisa engraçada. E eu gosto também do lado aí, já que eu tô falando de Disney, não tem como, né? Essas grandes peças, tipo Broadway, que vieram. Que eu acho que foi uma das que... Acho que foi a primeira peça grande, assim, que eu vi, que eu fiquei apaixonada, que foi a Bela e a Fera, que veio pro Brasil. Não sei se ela passou em outro circuito. Talvez ela tenha vindo só para São Paulo. Não sei se o Guaxa chegou, se foi para outros lugares, se foi pro Sul, Guaxa, você ficou sabendo?
Eu não, assim, se passou foi para na capital, né? Eu tô no interior.
É, então. Mas, cara, a Bela e a Fera era um negócio, assim, que... Meu Deus, sabe? Você assistia, parecia que você tava assistindo a animação. Era um musical gigantesco, com um elenco absurdo, com... A transformação da fera rolando com efeitos de ilusionismo no meio do palco, porque tinha o... Eu lembro muito do Chip, né? Que era o menininho xícara. E eu não sei, eles fizeram de um jeito que a menina andava com o ator na bandeja e não tinha nada embaixo. Era muito legal, assim. Os caras fizeram de um jeito muito bacana. E eu saí, assim, embasbacada com, cara, como eles conseguiram fazer isso. E eu acho que a Bela e a Fera foi a primeira grande peça, tipo Broadway, que veio pro Brasil, né?
E tem orquestra ao vivo, né?
Ah, sim. Então, não.
Nesses musicais.
Tudo acontecendo ali, né?
Essas peças são muito caras pra se trazer, sim. Tanto em questão de direitos, como de estrutura. Então, às vezes, ela precisa ficar em grandes capitais,
sim.
São Paulo, Rio, em teatros extremamente... capacidade técnica,
uhum.
E aí essa sim, elas ficam numa temporada longa justamente por isso, porque é muito difícil ela se movimentar, então eu não sei como é que, sim, em outras cidades, mas em São Paulo sempre tá acontecendo alguma coisa assim, dessas grandes,
então,
né?
Agora, porque depois veio, né, depois veio o Fantasma da Ópera, que eu vi também, o Fantasma da Ópera eu vi, veio o Rei Leão, eu não vi, eu vi que voltou agora, né, o Rei Leão voltou pra uma curta temporada e eu também não consegui comprar ingresso. Mas essas grandes vêm, né? E assim, aí você fala, nossa, é mó caro, meu Deus, o ingresso é super caro. Gente, mas eu fico imaginando o custo de uma produção dessas. Porque é isso, como você falou, você tem que fechar o teatro pela temporada. Porque cada cenário, cada movimentação, tudo acontecendo ali É muita coisa. Não tem como ter outra peça menor no meio, né?
Não tem. Exatamente por causa de desmontagem do cenário, montagem da toda a iluminação, sabe?
Uhum.
Tem que ter, então. E assim, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Ingresso é caro, concordo. Mas não cobre custos. Por isso que precisa ter as leis de incentivo à cultura, porque não cobre custo. Tanto da peça menor como da peça grande, o ingresso não cobre custo.
Caraca, mas nem essas grandes, tipo, essas Broadways, assim, não cobrem também?
Nem essas grandes. Elas precisam de... Será que não? Normalmente, por exemplo, assim, não cobre. Ah, bom. Se for uma produção internacional que vem pra cá, uhum. pode ser. Mas normalmente essas que vêm, elas são produções nacionais que compram direito de fora.
Sim, sim.
Elas compram os direitos e vêm e montam aqui. Mas elas precisam do por exemplo, para montar a peça, criar a peça, que é tudo, você não tem ainda a entrada de ingresso.
Uhum.
Na montagem, no ensaio, que isso fica, às vezes, um ano e meio ensaiando. Aqui.
Sim.
Então tem que pagar cachê do iluminador, cachê do ativo, a produção. Então daí, essas leis de incentivo, elas ajudam, eles captam, né? Ela monta, consegue cobrir os custos da montagem, e aí quando eles começam a vender, aí talvez aí vai começando a dar o lucro, sabe?
Uhum.
Mas isso a gente tá falando de grande. Agora, se a gente for pegar dos pequenos, dos médios, que é 99,5%, se for falar as leis de incentivo são que salvam as pessoas, entendeu? E um outro aspecto, eu queria até perguntar pro Guaxa se, como é que era, tinha teatro em Gaspar da prefeitura, se não tem, porque eu ia falar dos Sescs. Os Sescs são uma salvaguarda da arte no Brasil, porque os Sescs, eles, toda a unidade do Sesc basicamente tem um teatro, tem uma atividade teatral, ou se não tem um teatro, mas eles fazem alguma coisa em algum pátio, isso ajuda muito na coisa. Muito, muito, muitas companhias pequenas que ficam viajando. Se não é o Sesc,
olha que legal.
Não sei como seria a arte no Brasil, porque eles. E assim, de novo, temporadas no Sesc são raras. Aqui em São Paulo tem um Sesc maior, mas normalmente assim, um final de semana, uma apresentação, duas, porque eles procuram fazer o rodízio, sabe? Pra atender o máximo possível de pessoas.
Uhum.
E os Sescs. Tem no Brasil inteiro, tem no Sudeste, tudo. Sempre tem alguma coisa, preços populares, assim. Se você é associado do Sesc, é mais barato ainda, mas caso não for, é preço bem popular, coisa R$10, R$15, R$5, R$7. Tem uma curadoria muito boa de seleção de peças. Então, assim, pra quem tá ouvindo no Brasil inteiro aí, quer ir no teatro é caro, se tiver uma unidade do Sesc perto de você, da sua cidade, alguma coisa, vá, acompanha, entra lá no site do Sesc, nas redes sociais, que tem muita coisa boa, infantil, adulto, vale muito, muito a pena. Eu acho que o Sesc é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque é o que salva a guarda no Brasil. Lógico, tem as leis de incentivo, a Rouanet, tem aqui no estado de São Paulo, a gente tem um, chama PROAC, que é um, tem algumas modalidades diretas, que é um financiamento direto, mas, uhum. sim, juro, é caro, porque são muitas pessoas envolvidas há muito tempo, entendeu? E o dinheiro é escasso. Agora tem a lei Paulo Gustavo, que também ajudou na pandemia, vai ajudar agora mais ainda. E o pessoal vai se virando. E tem que se autoproduz, né?
Uhum.
As prefeituras, muitas têm leis de incentivo dela, programas de incentivo. Então, eu acho assim, eu não quero ser aquele militante chato. Ah, vai ao teatro, mas não me leve junto. Aquela velha piada, né?
Uhum.
Mas vá ao teatro, gente. Vá prestigiar. É uma experiência, sim. assim... Fora de série, é incrível. As peças são muito boas. Traz reflexão. É um conceito que assim, a gente está perdendo um pouco com as redes sociais, com a internet, de ter um ao vivo, de ter uma coisa longa.
Sim.
Longa que eu falo assim, mas que a internet é um minuto e meio, tudo TikTok, essa geração, Instagram.
Uhum.
Você tem uma experiência de desligar o seu celular por uma hora e aguardar, de ter uma experiência diferente do que a televisão, do que o cinema. Uma experiência única. E levem as crianças.
Sim.
Levem as crianças, procurem espetáculos infantis e eu acho que vai forjar um cidadão muito melhor para o futuro.
Uhum. Eu tinha visto até alguns grupos de teatro em São Paulo que fazem bilíngue, né, já. Então eles fazem a peça e fazem a interpretação em Libras, e algumas peças que são feitas em língua de sinais e que não precisam de... Elas não são em português, assim, então são muito legais. Eu não sei como é que tá agora, eu lembro que na época que eu tava fazendo na PUC, né, Libras na PUC, eu vi várias peças que eram só em Libras e que você não precisava de nada, assim, você não precisava entender, você não precisava de um intérprete de português ali para entender. Então era muito massa também. Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente explorar no mundo do teatro e que espero que a gente continue investindo, que a gente continue assistindo, né? Não só essas grandes, incríveis e cheias de firulas e efeitos especiais, mas essas intimistas também, né? Porque, nossa, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, muitas coisas que mudam a nossa vida e às vezes a gente sai transformado mesmo de uma peça de teatro.
Sem dúvida.
Eu posso dizer que o teatro mudou a minha vida, com certeza. Mas assim, não tem a mínima... Eu entrei, como contei na história... meio capotando de repente, mas mudou a minha vida. Eu sou uma outra pessoa completamente diferente depois do teatro.
Olha só.
Completamente diferente, uma visão de mundo que abre. Melhor como pessoa. E falando de Libras, Ju, essas leis de incentivo cultural e tal, elas, obrigatoriamente você tem que colocar no seu projeto e ele só vai ser aprovado se você tiver acessibilidade.
Um intérprete, né?
Então, por exemplo, a nossa companhia, as peças, todas que fazem, tem intérprete de Libras, tem, sabe, todo curado tem que ter, e uma contrapartida também. Às vezes as pessoas falam assim, fica mamando na teta da Ruanê, e não sei o que, não. Tudo tem que ter contrapartida social, tem que ter acessibilidade, as contas são extremamente auditáveis, assim, um centavo do negócio sair, eles ficam em cima, sabe? Se tem uma coisa que o governo fica em cima e é fiscalizado, são as leis de incentivo fiscais, culturais, né? Isso, as pessoas às vezes têm uma ideia de ficar mamando. Um dia a gente poderia até conversar como é que funciona certo? O mecanismo, mas não é como falam. Mamando na teta da Ruanê, muito pelo contrário, porque é uma economia criativa, né? Vai desde o pipoqueiro, que tá ali na porta do teatro, ao cara que fez o transporte do cenário, o marceneiro, ao figurinista, quem vendeu tecido, o cara que entrega a pizza pro final do ensaio. É uma economia enorme, então... Além do aspecto cultural de enriquecimento de uma sociedade, tem também que é uma economia que movimenta muita gente. Muita, muita gente. E como eu falo, ingresso não cobre despesa. Então precisa ter isso para movimentar essa economia.
Eu queria saber dos ouvintes, aproveitando, né? O que mais marcou vocês no teatro? Qual foi a peça que vocês mais gostaram? Se vocês já tomaram bronca ao vivo de um ator? E me contem, compartilhem aí, compartilhem com a gente nesse post, e se você for nosso patrono, seja nosso patrono e compartilhe com a gente no melhor grupo de WhatsApp da Podosfera Brasileira. Se a gente estiver falando de algum musical legal lá, a gente pode fazer, né, na semana do lançamento desse episódio, um dia de musical, olha aí. Então fica a dica, se você quiser cantar aí a música da sua peça preferida, se você quiser cantar a música da sua peça preferida, venha para o grupo do Missangas. Catim, olha só. Um ataque de oportunidade aqui. Mas eu acho que o Sol de Papelão tá se pondo, né, Guaxa?
Isso.
E eu sei que tem muito pessoal ouvinte do Missangas aí, ouvinte do SciCast, tá? Tem várias peças, várias companhias, né? Inclusive infantis. Por exemplo, posso até deixar no post que fazem divulgação científica, tá?
Olha aí.
Tem a ACP, tanto para crianças como para adultos, é um tema que está recorrente, está começando a ficar mais recorrente. A gente coloca o link dessas companhias para vocês seguirem no Instagram, tanto para infantil como para adulto. Então, a ciência também está dentro do tema no teatro, está sendo cada vez mais abordada. E eu também comecei a me arriscar como dramaturgo, tá? Então, eu escrevi uma peça de divulgação científica infantil para crianças. Tem muita referência, muita homenagem ao SciCast. E aí tô na corrida de montar essa peça. Quem muito sabe bom. Lá na frente a gente volta pra contar, né, quando a gente montar essa peça da história, que é bacana, uma coisa de astronomia, supernovas, arte, muito legal. Mas depois eu mando pra você, coloca no post.
Muito bom.
Várias
muito bom.
Companhias que trabalham com ciência, com divulgação científica.
Muito massa, cara.
Então
muito
os
massa.
Temas são história de cientistas, história. Várias coisas. Depois eu mando pra vocês.
Gostei, gostei. É isso aí.
É isso. Muito obrigado, Fernando. Como é que as pessoas te acham mesmo na internet?
É Fernando_Mafia, M-A-F-F-I-A. E também pode seguir a nossa companhia, tá no Instagram, é Borbolina, Borbolina Companhia. Tá no Instagram, Facebook. Segue lá que também tem todas as nossas peças, as nossas aventuras por São Paulo e pelo Brasil.
Muito bom.
É isso, gente. Valorize o teatro. O futuro do cinema e da televisão vai ser tudo digital mesmo. Você quiser ver pessoas, você vai ter que ir ao teatro de qualquer forma.
É
então,
isso aí.
Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Ju.
Ah, eu te agradeço.
E até o próximo episódio.
Até. Olha o solzinho de papelão.
Se vocês apoiarem lá no Apoia-se.
É isso. Apoia, apoia a gente. Beijo, galera.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.